Boa noite, tudo bem para você? Como vai? Bom, são 7 horas e 14 minutos aqui em Paracatu. Eu espero que você esteja me ouvindo. Eu vou testar como é que está o áudio, mas eu acho que está bom, porque eu estou vendo já aqui dando sinal de vida. E a razão, está ótimo o som. E a razão porque eu estou entrando nesse horário é porque faltou luz elétrica. Aqui em Paracatu, está faltando demais, a CEMIG está uma vergonha. Domingo passado, domingo 17, aqui na nossa igreja não teve culto, vocês que assistem pela internet sabem disso, foi porque não tinha energia elétrica, chegou já 8h05, então não dava para, né, abrir uma transmissão, já era muito tarde, então nós não fizemos. E ontem, antes do culto, duas vezes teve pico de energia, a igreja já com muita gente, faltou energia. E hoje, para variar, faltou de novo, por isso que nós estamos entrando. Então, é um problema, não é? Além de causar transtornos desse nível, você ainda coloca em risco os aparelhos eletroeletrônicos que você tem. Aqui mesmo eu já estava com tudo ligado, computador, câmera, a câmera que transmite, a internet, tudo isso. E se a gente se queima, é uma luta para você conseguir ser ressarcido pela empresa. Então, a CEMIG precisa cuidar melhor do serviço prestado aqui em Paracatu, porque nós pagamos um preço muito alto para ter luz elétrica em casa e não dá para, em troca, receber um tratamento desse nível. Tá péssimo, fica a dica. Mas vamos começar a nossa live para a gente começar bem a semana, né? A famosa A Semana em Boa Companhia. E já agora na abertura, antes mesmo de iniciar propriamente, eu quero mandar um cheiro no cangote de Dona Maria Barbosa de Oliveira, minha mãe querida, amada, que hoje faz 89 anos. Minha mãe é uma mulher ainda muito forte e olha que já enfrentou muitos perrengues na vida. Apenas dois nos últimos anos, teve um câncer, graças a Deus foi curada do câncer, depois quebrou o fêmur, foi uma luta para se reergueu e está lá no ritmo da senhora, não é, mãe? Mas é quem toma conta da cozinha lá de casa, é quem cozinha. Hoje foi Diana que fez um jantarzinho beleza de aniversário. Mas é mãe que faz o café, faz o almoço todo dia, faz o jantar. Ela que cuida disso. E ainda costura, viu? De vez em quando ela faz um vestido para ela usar. Essa é minha mãe, Dona Maria Barbosa. Meus parabéns. Hoje a gente fez uma chamada de vídeo, falou com mãe. Um cheiro, meus parabéns, que Deus abençoe essa mãe tão querida e dedicada. Também quem faz aniversário hoje aqui em Paracatu é Yasmin Pires, uma garota aqui da nossa igreja, uma menina muito querida, muito amada. Yasmin, meus parabéns, que Deus abençoe você, abençoe sua vida, sua família, sua mãe, sua avó. Vocês moram juntas. Que Deus abençoe. Você sabe que você tem um lugar muito especial no meu coração e no coração de todo mundo aqui da Igreja Presbiteriana Maranata. Você é querida por todos nós, tá bom? Então, os meus parabéns. O nosso texto está no Evangelho de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 21, do versículo 1 ao versículo 4, que é sobre aquela viúva que dá a sua oferta. Por isso, o nosso tema é um tema relacionado, como vocês já puderam ver aí. Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre de ofertas. Viu também uma pobre viúva colocar ali duas moedas pequenas e disse: em verdade vos digo que esta viúva pobre contribuiu mais do que todos, mais do que todos, pois todos aqueles deram do que lhe sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que tinha para o seu sustento. Mas, rapaz, que coisa maravilhosa. ela deu 2 leptos, que eram as moedinhas assim, menos de 1 denário, sei lá, 1 centavo, 2 centavos, hoje equivalente, 5 no máximo, né? Que não compra nada, né? Vamos orar. Deus bendito, obrigado, Senhor, por estarmos aqui. Obrigado pelo Senhor ter nos concedido o dom da fé, o dom da palavra, o dom do conhecimento, o dom da profecia, para que aqui pudéssemos anunciar o seu evangelho de salvação. Obrigado, Deus, de modo muito especial, pela vida de minha mãe, Maria Barbosa, e do meu pai, que também está vivo, firme e forte, esses pais maravilhosos que o Senhor nos deu. E de modo especial, minha mãe, que hoje faz aniversário, 89 anos. Ó Deus, conforta o coração de minha mãe, que o Senhor sabe que o coração dela está quebrado. O coração de minha mãe está quebrado. Conserta o coração de minha mãe, conforta minha mãe na sua velhice. Conforte, dê à minha mãe o conforto necessário para que ela possa continuar vivendo com alegria, que ela recupere a alegria, que ela recupere o gosto pela vida, pelo dia a dia. O Senhor sabe exatamente do que eu estou falando, porque o Senhor conhece o coração de minha mãe. Então, no dia do aniversário dela, o que eu peço é que o Senhor nos dê de presente o conforto para o coração de minha mãe, porque ela precisa muito. E obrigado pela vida dessa mulher maravilhosa que tanto ama seus filhos, que tanto ama sua casa, sua família, o seu lar. Essa mulher guerreira que sempre teve uma presença tão importante na vida de meu pai e, evidentemente, na vida de todos nós. O Senhor sabe o valor que Maria Barbosa tem para todos nós da Mansarda Velha dos Leões. Obrigado, Deus. E cuida de minha mãe. Obrigado também, Pai, pela vida de Yasmin Pires, essa jovem que também carece tanto do Senhor, de sua misericórdia, do seu zelo e do seu cuidado. Que o Senhor continue cuidando de Yasmin, que o Senhor continue protegendo esta menina tão querida, tão amada de todos nós. Em nome de Jesus que eu oro pedindo esse socorro e que teu Espírito Santo nos direcione, nos ilumine nesta breve reflexão. Amém. Amém. Meus queridos, vamos lá. Tem algumas pessoas aqui que estão conosco no YouTube e também no Instagram. Depois eu cumprimento vocês, tá bom? A oferta da viúva pobre. Eu pus o título A Oferta do Coração. Foi esse o título que eu pus. Gostei desse título e coloquei. Vejam bem, há questões na nossa vida que nós não conseguimos mensurar, medir. Por exemplo, ninguém consegue medir o amor. A gente simplesmente ama, não é verdade? Ninguém consegue medir. Algumas coisas a gente consegue medir. Mas o amor, a dedicação, o zelo, não há medida para isso. Nós sabemos. Nós estamos aqui já nos últimos dias de Jesus Cristo. Ele está em Jerusalém, está no templo observando, Jesus está observando as pessoas. E chegam muitas pessoas ali depositando no gasofilácio, no lugar das ofertas, dinheiro, ofertas. E muitos ricos, ele diz, o texto lucano, que também está em Marcos, esse texto diz, Jesus observava os ricos que colocavam suas contribuições no cofre das ofertas. Ele viu os ricos. Todos chegavam, colocavam certamente dinheiro, mas também ouro, joias, metais preciosos, que isso era comum acontecer, os ricos fazendo isso. Mas aí, o que é que acontece? O versículo 2 diz assim: eis que ele viu também que chegou uma viúva e colocou duas moedas pequenas, dois leptos, no gasofilácio. As moedinhas que não davam para comprar nada. Servia para nada. Se você for, né, mensurar pelos olhos da matemática, da economia. E aí ele pega os discípulos e diz: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês. Vocês viram aí todo mundo que deu oferta? Não viram? Então, pois bem, vocês viram. Pois eu garanto a vocês que ninguém deu uma oferta maior do que deu essa viúva. Vamos tentar facilitar esse texto que já é evidente. É um texto que não carece de explicação, mas eu estou aqui para explicar, para tornar a Bíblia algo próxima de sua vida, palatável para você. Oh, entendi, entendi mesmo. Então vamos lá. Imagine você tem uma caixa d'água ou um tambor. Vamos pensar um tonel, um tambor de 200 litros d'água. 200 litros d'água. Está ali aquele tambor de 200 litros d'água. E aí alguém chega e lhe pede um copo d'água. Só. Me dá um copo d'água. Você vai no seu tambor de 200 litros. Você vai no tambor de 200 litros. E aí você abre ali. Imagina que tem uma torneirinha, tipo um filtro. Você abre aquela torneirinha. Tira o copo de 200 ml, 180, sei lá, esses pequenos de plástico descartáveis. E aí você tira aquele copinho d'água e dá para a pessoa. Beleza? Beleza. Que diferença vai fazer esse copo dentro daquele tambor? Se chegar alguém ali, vai perceber que você retirou daquele tambor um copo d'água, um tambor de 200 litros, você tirou um copo d'água de 200 ml, vai perceber que você tirou? Eu penso que não, não dá para perceber. Por mais observadora que seja a pessoa, você diz assim: olha esse tambor d'água. Ela olha o tonel d'água cheio, com 200 litros d'água. Olha aqui. Aí depois você mesmo tira um copo d'água de 200 ml, e aí a pessoa não viu. Aí você olha e diz: agora me diga, é a mesma quantidade de água ou eu tirei alguma água dessa vasilha, desse tonel? Ou se eu tirei, se você achar que eu tirei, se você estiver percebendo que eu tirei água, quanto você acha que eu tirei daí? Eu confesso que, mesmo eu me achando observador em muitas situações, eu não saberia calcular, eu nem ia perceber que havia sido retirado um copo d'água daquele tambor, daquele tonel de 200 litros, muito menos saber que tinha sido 200 ml. Ou a água era minha, eu saí, me afastei por algum motivo, alguém foi e tirou a água sem me dizer nada, eu não ia chegar e perceber que tinha sido tirado, não é mesmo? Beleza, beleza. Mas, e se eu tiver com apenas um copo d'água, só um copo d'água, com sede, estou morrendo de sede, vou beber aquela água, e aí chega alguém com um copo e diz: me dê um pouco dessa água, eu estou com sede. Mas eu avalio que essa pessoa também está. E aí eu pego e despejo todo o meu copo dentro do copo dela. Com quanto eu fiquei? Absolutamente nada. Então, quem deu mais água para aquela pessoa? Fui eu, esse eu que tinha só um copo de 200 ml e dei todo o copo para a pessoa, ou o eu anterior, que tinha um tambor com 200 litros e dei a mesma quantidade. Para a pessoa foi a mesma coisa, você concorda? Para a pessoa foi a mesma coisa. 180 ml ou 200 ml, enfim, pense o que você quiser, a quantidade. Mas para quem deu, a diferença é gigantesca. É gigantesca. É sobre isso que Jesus Cristo está falando nesse texto. Ele está dizendo o seguinte: esses ricos que deram, na verdade, eles poderiam dar muito mais. Muito mais. Isso que eles deram, que eles doaram ao templo, não fará nenhuma falta na vida deles, não fará nenhuma falta à riqueza deles. Nada, 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 nada. Vai ser assim uma coceirinha, uma coceirinha. Essa viúva só tinha essas moedinhas que mal davam para comprar um pão, que seria o único alimento que ela tinha. Tudo aquilo que ela tinha, ela chegou e depositou no gasofilácio. Por isso que a maior oferta foi a dela. Então, a oferta é medida não o valor que você deu, mas a relação estabelecida entre aquilo que você deu e aquilo que lhe restou. Você está me entendendo? Você está me entendendo? Então, às vezes, tem pastores, padres, sei lá, pode ser que tenha, que imagina assim, que o dízimo de quem é muito rico, imagina. Vamos pensar numa situação que, para mim, é inimaginável, porque eu sou pastor de uma igreja muito pobre, na periferia. Mas você imagine uma igreja muito rica, e tem igrejas assim, com pessoas muito ricas, né? Alguém, sei lá, devolver todo mês de oferta de dízimo para a igreja, imagina, 50 mil reais. E aí, um belo dia, aquela pessoa chega e dá uma oferta para a igreja. Está aqui uma oferta. Imagina um cheque, vamos pensar um cheque que facilita. Pastor, está aqui o padre fulano. Pastor fulano, eu vim deixar aqui uma oferta para a igreja. Eu vendi, fiz um grande negócio, imagina isso. E vim dar uma oferta para a igreja. E aí você abre o cheque e é um cheque de R$500.000, né? Imagina. Eu acho que eu ia até desmaiar, né? Porque eu nunca vi uma quantidade de dinheiro assim. Eu ia até passar mal. O presbítero tesoureiro da igreja era outro que ia perder até o juiz. Meu Deus do céu, o que é que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo errado, porque isso é inimaginável. Mas essa pessoa que deu R$500.000, imagina, ela fez um negócio que nesse negócio ela ganhou, sei lá, 10, 15 milhões, ela deu R$500.000, 15 milhões, mas ela tem um patrimônio de R$1 bilhão, uma coisa assim. Claro, isso para a igreja vai fazer muita diferença, vai encher seus olhos. Mas para Deus, essa oferta, ainda que tenha sido de coração, ainda que tenha sido sincera, ela não é tão grande quanto a oferta daquela pessoa que recebe um salário mínimo, uma aposentadoria ou uma dessas ajudas do governo. A pessoa que é ajudada pelo governo é porque ela não tem condição nenhuma, porque ela é muito pobre, ela não tem nem emprego, então ela é ajudada pelo governo. E aí ela pegou, e imagina a pessoa que no primeiro mês que entrou o dinheiro na conta, ela chegar e dizer: tá aqui, olha, eu vou ofertar. Ué, mas tudo, eu nem tinha isso, agora eu vou ficar recebendo todo mês, então como eu nem tinha isso, esse eu resolvi trazer todo e dar de oferta em agradecimento a Deus por aquilo que ele fez na minha vida. É disso que Jesus está falando, você está me entendendo? Então, neste sentido, toda oferta é grande. Tanto aquela de R$500.000, ela é grande sim, mas aquela pequenininha, ela é grande sim. E eu ainda uso uma analogia. Eu penso, quando alguém às vezes dá uma oferta e a pessoa diz: pastor, é muito pouquinho, isso é muito pouquinho. A pessoa fica quase com vergonha. Eu digo, me diga uma coisa, se você fosse pegar se você fosse passar um PIX, precisasse passar um PIX, Ou você vai no supermercado, isso, o Pix. Você vai no supermercado, você fez uma compra de R$ 200 e 56 centavos, né? R$ 50 e 56 centavos. Pensa numa coisa assim. E aí você vai passar o Pix. E aí você tinha na sua conta só R$ 50 e 40 centavos. Você acha que o banco vai autorizar aquele Pix ou vai voltar porque você não tem dinheiro? Vai voltar. Se faltar um centavo, o Pix não passa. Você tem que passar um Pix de R$ 10. Você tem na sua conta R$ 9,99. Não passa o Pix. Lamento informar que não passa. O banco estorna, porque você não tem saldo na sua conta. Então, o Senhor está dando uma lição muito grande através dessa viúva, do seguinte sentido: primeiro, nós devemos dar com o coração, fazer isso como um gesto de amor. Segundo, quem recebe nunca pode olhar a quantidade que recebeu, mas o gesto de quem doou, o gesto de quem deu. Não deve nunca, em hipótese alguma, crescer os olhos e encher-se de regozijo e de alegria por aqueles que têm muito dinheiro e doam muito, ainda que isso seja importante e fundamental. Mas nós não podemos estabelecer, colocar aquele que doou muito numa posição de superioridade em